Convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias ou ligarem seus celulares ali em Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 12. Romanos 6, a partir do verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto maravilhoso, né? Que coisa mais profunda, que coisa mais clara, a palavra de Deus aqui para nós. E eu quero começar a partir do último versículo desse trecho que nós lemos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse trecho, ele fala a respeito do maior presente de todos os tempos. O maior presente de todos os tempos. Quem aqui gosta de receber presentes? Acho que quase todo mundo, né? Coisa boa receber um presente. Né? Um presente de alguém que nos ama, um presente, né, que fala do carinho que a pessoa tem por nós, que celebra uma data. É muito gostoso receber presentes. E nós, às vezes, sonhamos com algum tipo de presente, principalmente quando a gente é criança, não é? A criança fica sempre na expectativa, né? Ela quer aquela bicicleta, quer aquele carrinho, não é? Talvez aquela roupa, não seja o caso da criança, né? Criança detesta receber roupa, né? Mas, às vezes, já um jovem, né, que pensa numa roupa mais tchan, mais transada. Mas existem muitos desejos, existem muitos tipos de presentes. Né? Já quando a gente é um pouco mais maduro, às vezes o que a gente gostaria mesmo de receber era um apartamento, uma casa própria. Né? Às vezes uma viagem bem legal, né, para a África, para a Ásia, ou talvez até para uma praia bacana aqui do Brasil. Tem muitos desejos no nosso coração e existem presentes de todos os tipos. Mas esse presente que está aqui nesse versículo que nós acabamos de reler é o maior presente de todos os tempos. Qual é esse presente. Onde que se encontra a palavra presente nesse versículo? É a palavra dom. A palavra dom vem do grego, a palavra charis, né, que significa presente. E ainda fala, de maneira até redundante, o dom gratuito. Então, gente, fica muito claro que é um presente mesmo. É um presente grátis. Um presente totalmente grátis. A vida eterna é esse presente. A vida eterna em Cristo Jesus é esse dom gratuito de Deus. E por que será que eu afirmo com tanta convicção que a vida eterna em Cristo Jesus é o maior presente de todos os tempos? Eu quero aqui discorrer sobre quatro razões pelas quais esse é, sem dúvida, o maior presente de todos os tempos. A primeira razão é porque ele é o mais importante de todos os presentes. Por que que ele é o presente mais importante? Porque ele foi dado pela pessoa mais importante de todo o universo. De quem é esse presente? Esse presente é de Deus. Imaginem Deus, o Criador de todo o universo, todo poderoso, resolve nos dar um presente. Alguém aqui já ganhou algum presente de alguém muito importante? Uma celebridade, talvez uma pessoa num cargo, né, político importante, não corrupto, é claro, né? Alguém em quem você confia, alguém que você gosta. Ou talvez uma celebridade, algum ator, algum cantor. Eu acho que aqui vários já ganharam de uma cantora, né? Eu mesmo já ganhei, aqui da Lorena Chaves, já ganhei um CD dela. Quer dizer, é um presente importante, porque além de ser um conteúdo lindo, eu ganhei de uma pessoa muito importante. Mas esse presente foi dado por alguém muito, muito acima, né, de qualquer grande estrela, de qualquer grande celebridade, né, de qualquer pessoa de algum poder na Terra. Esse presente foi dado pelo Rei dos Reis, aquele que comanda tudo, aquele que é absolutamente soberano e que nos criou com tanta graça, que criou todo este mundo. E há um texto que eu amo demais da palavra de Deus, me emociona, que fala a respeito de quem é esse Deus que nos dá esse presente. Eu quero convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías 40, do verso 12 ao verso 26. Olha que texto maravilhoso sobre a grandeza do nosso Deus. Isaías 40, de 12 a 26. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forjada para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele de grande força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. E quanta gente dizendo, ah, eu não acredito que Deus existe, não. É impressionante, a gente quando pensa na grandeza de Deus, em que até as nações são como nada perante ele. Todos os poderosos da terra são nulidade, né? Com sopro, passam. E as pessoas ainda têm essa ousadia de pensar que Deus não existe. Deus existe e ele é tremendo. A pergunta é, nós existimos? Né? Penso, logo existo. Então, nós sabemos que nós existimos, sim. Mas existimos por quê? Porque um Deus maravilhoso, poderoso, nos criou com um propósito. Então, esse presente, vejam bem, a vida eterna em Cristo Jesus foi dada por quem? Foi dado pela pessoa mais importante de todo o universo. O próprio Deus, o Criador de tudo. E não é impressionante a gente pensar nisso, que um Deus tão grandioso se preocupa com você, se preocupa comigo. Quem somos nós? Nós somos um pontinho, menos que nada. E ele me conhece pelo meu nome, ele conhece você pelo seu nome, ele te ama e ele te dá um presente. Ele quer te dar um presente, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa, então, é a primeira razão, porque este presente, a vida eterna, é o presente maior de todos os tempos, porque ele é o mais importante, porque foi dado pela pessoa mais importante de todo o universo. Há ainda uma segunda razão pela qual a vida eterna é o maior de todos os presentes. A segunda razão é porque também é o mais duradouro de todos os presentes. Não é gostoso quando a gente recebe um presente que dura bastante? É gostoso também quando você recebe um presente que não dura nada, né? Uma barra de chocolate é uma coisa fantástica, não é? Eu amo receber chocolate, né? Você come ali rapidinho e é um presentão. Mas tem presentes que não acabam tão fácil. Né? Um presente que eu ganhei, né, do meu pai, que ele resolveu me dar uma herança em vida, né, um apartamento. Né? Eu, como missionário e tal, nem pensava em ter um dia uma casa própria, pagava aluguel, né, a vida inteira, tranquilo, e de repente, quando eu volto de Brasília para cá, meu pai me anuncia, né, a mim, ao Roberto, né, ao Daniel, que ele queria nos dar um presente, ele queria nos dar um apartamento. Gente, foi um presentaço, vocês não acham? Esse presente é duradouro ou não é? Eu espero que não venha nenhum terremoto aqui, né, no Luxemburgo, né, para que dure muito, né, o nosso apartamento ali. Nós somos muito felizes de termos esse presente. A gente sempre agradece a Deus e ao meu pai, né, tanto carinho, né, por nós, seus filhos. Mas a verdade é que até os prédios, né, vão envelhecendo e às vezes estão sujeitos também, né, a quebrarem, a caírem. E um dia, certamente, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, até esse presente, que é bem duradouro, ainda tem, né, um fim. Mas e esse presente que Deus nos dá? Qual é a duração dele? É a vida, o quê? Eterna. É um presente que jamais vai acabar. É vida para sempre, e sempre, e sempre. Gente, esse é o maior presente de todos os tempos, vocês concordam comigo? E alguns, diante dessa frase, né, nós vamos viver para sempre, na glória. Alguns ficam até meio preocupados, falam assim, mas será que a gente não vai enjoar, não? Né, será que não vai cansar de ficar lá, né? Gente, eu creio que não. Eu creio que nós temos motivos de sobra para esperarmos algo maravilhoso. E sabe por que eu creio muito nisso? Porque aqui na Terra, a gente já desfruta de tanta coisa linda, de tanta beleza, de tanto prazer, mesmo no meio de tanta luta, mas nós desfrutamos de tanta coisa maravilhosa. Uma vez na minha célula, ali na Vila São José, né, eu fiz um quebra-gelo na célula e perguntei para ele sobre a vida. Era aquela lição, né, que Deus nos dá vida e que nós devemos desfrutar a vida, né, com alegria. Vocês se lembram desse estudo? Viver a vida, né, de maneira alegre, desfrutar dela. E eu perguntei para ele, gente, eu queria que cada membro da célula agora falasse uma frase. Falasse assim, eu amo a vida por causa disso, disso, disso. Ou então você vai dizer, eu tenho muita dificuldade com a vida por causa disso, disso, disso. Ou então você vai dizer, eu detesto a vida por causa disso, disso, disso. E aí o pessoal se preparou e aí fomos fazer aquela roda, cada um falando. Gente, impressionante, nenhum deles, e aqui numa comunidade carente, cheia de problemas, né, muita questão de droga, assassinatos, aqui pertinho da minha casa, 8 minutos a pé da minha casa, Vila São José. E eu pensei que vários iam falar, né, que detestavam a vida. Não houve um que falasse que detestava a vida. E não houve nenhum também que falasse assim, eu acho a vida muito difícil por causa disso, disso. Pelo contrário, todos falaram que amam a vida. E uma que foi muito interessante foi uma jovem que estava pensando ali e tal, e começou a pensar e falou assim, ah, eu acho que eu amo a vida sim, porque eu não quero morrer. Né? Eu não quero morrer, então deve ser, porque eu amo a vida. E é isso mesmo, nós amamos a vida, embora tenha momentos muito difíceis, por causa de tanta dificuldade, às vezes tanto sofrimento, mas, de um modo geral, nós amamos a vida. Eu lembro da Mercedes, né, alguns anos atrás, né, que trabalhou muitos anos e ainda está com a família Amazone, e ela falava sempre assim, olha, lá quando eu morrer, eu quero que coloque lá no meu túmulo, né, fui, mas contrariada. Então a gente ama a vida, a gente ama realmente, a vida é um presente de Deus. Então se a vida aqui na Terra, mesmo com tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta limitação, ainda assim é algo tão precioso que a gente não quer que acabe. Imagine então a vida eterna, né, que vai ser uma vida onde não vai haver choro, não vai haver lágrima, não vai haver dor. E o que, que Deus está preparando para nós? Tem um texto que eu queria convidar vocês para abrirem também, que fala dessa expectativa que nós podemos ter quanto à eternidade. Se encontra em 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Olha o que diz esse texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos a menor ideia, gente, o que, que Deus está preparando para nós. É algo totalmente inédito. Então, você pode ficar tranquilo, você não vai sofrer de tédio lá no céu. Vai ser maravilhoso. vai ser tremendo. Esse é o presente de Deus para nós, a vida eterna, o presente mais duradouro de todos os presentes. Há ainda uma terceira razão porque a vida eterna é o maior de todos os presentes. É porque também é o presente mais surpreendente de todos. O que seria um presente surpreendente? Seria um presente que você recebe sem esperar. Quantos aqui já foram surpreendidos com algum presente e ao receberem ficaram assim, mas por que eu estou recebendo esse presente? Não é meu aniversário, não é dia do meu casamento, não é dia dos namorados, não é dia das crianças, não é Natal, por que eu estou recebendo esse presente? E a pessoa diz, não, eu queria fazer uma surpresa. Não é gostoso a gente receber um presente surpresa, quando você não está esperando nada? E por que a vida eterna seria um presente surpresa? Por que a vida eterna seria o presente mais surpreendente de todos os presentes? Sabe por quê? Porque nós não merecíamos. Aquele texto fala que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é algo que eu recebo por merecer. Eu trabalho o mês inteiro, então eu sou digno de receber um pagamento. É algo que eu mereço e eu devo aguardá-lo. E a Bíblia fala que o pecado também tem um salário. Qual é o salário? Para a gente que vai pecando e pecando e pecando, tem um salário, muito claro. Qual que é o salário? É a morte. O salário do pecado é a morte. E tem algum pecador aqui nessa noite? Tem algum pecador aqui nessa noite? Parece que só tem pecador aqui, né? É isso mesmo, a Bíblia fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nem um justo, nem sequer um. A Bíblia fala que até as nossas próprias justiças são para Deus como trapos da imundície. Então, realmente não há bem em nós. Às vezes nós nos comparamos uns com os outros e podemos até achar que a gente é muito bacana. A gente pode olhar para alguém e admirar a pessoa, porque no nível humano, claro, pessoas são honestas, são cidadãs de respeito, são bons pais, bons maridos, boas esposas. Tudo isso, bons profissionais, pessoas íntegras. Isso aos nossos olhos. Mas quando a gente fala de uma perspectiva do ponto de vista de Deus, muda totalmente, porque o nosso Deus, gente, é um Deus totalmente santo. Não há uma gota de pecado em Deus. E a Bíblia fala que Deus não pode suportar o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o nosso pecado. E o que nós merecíamos por causa do nosso pecado diante de Deus? A morte. Morte eterna. Isso é o que nós merecíamos. E, no entanto, o que Deus nos dá? A vida. Totalmente surpreendente. Nós não merecíamos receber a vida de maneira nenhuma, mas Deus vem e nos surpreende. Em vez de nos dar a morte, que é o que nós merecíamos, Ele nos dá vida. E que tipo de vida Ele nos dá? Ele nos dá uma vida abundante aqui na terra, uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de propósito, de sentido. E, afinal, Ele nos dá a vida eterna. Não só uma vida muito preciosa aqui na terra, mas uma vida após a nossa morte física aqui. É a vida eterna. Então esse é o presente mais surpreendente de todos os presentes. Mais uma razão então, porque nós podemos dizer que a vida eterna é o maior de todos os presentes. E finalmente há uma quarta e última razão que eu queria destacar aqui nessa noite. O versículo diz, porque todos pecaram, aliás, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A dica aqui para essa quarta razão é essa expressão, em Cristo Jesus. O que, que será que eu estou querendo comunicar aqui? Qual que será que é a quarta razão pela qual a vida eterna é o maior presente de todos os tempos? Alguém se arriscaria a dizer? Primeiro, porque é o mais importante. Segundo, porque é o mais duradouro. Terceiro, porque é o mais surpreendente. E quarto, porque é o mais... E esse é o surpreendente. E merecido, improvável, isso é o surpreendente. Mas é porque ele é o mais precioso. Exatamente, porque ele é o mais caro. Ele é o mais caro de todos os presentes. Mas a gente pensa, mas presente caro? Presente não é de graça? É de graça, mas é de graça para quem? Para quem recebe. Mas para quem dá o presente, é de graça? Nunca é de graça. Né? Todo presente tem um preço. Ou a pessoa investiu, né, dinheiro, ou a pessoa investiu tempo, ou investiu talento, mas não há presente de graça para quem oferece o presente. E é bom, não é, quando a gente recebe um presente caro. A gente fica assim, né? Puxa, a pessoa deve gostar muito de mim para me dar um presente tão caro assim. A gente não dá um presente caro para todos. A gente até gostaria, mas a gente não faz isso. Quando a gente dá um presente caro, é porque a pessoa que está recebendo é muito importante para a gente. Vocês concordam comigo? Né? Quando uma jovem recebe um anel de diamante de um outro jovem, isso significa alguma coisa, não significa? Além de significar que ele é muito rico, né? Mas significa que aquela jovem é muito amada também. Então, a questão do preço. E por que que a vida eterna é o presente mais caro de todos os tempos? Qual foi o preço desse presente que Deus nos deu? Foi a vida do seu próprio filho Jesus. A Bíblia fala que não foi por prata nem ouro, né, que ele nos resgatou do nosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue do seu filho, sangue do Cordeiro. Jesus derramou a sua vida por nós, e foi de maneira voluntária. Muita gente fala assim, se Jesus voltasse hoje nos nossos dias, o pessoal ia matar ele de novo. E fico imaginando que a primeira vez que ele veio, ele morreu por uma simples trama humana, porque ele incomodou o pessoal com a mensagem, e acabaram matando ele. Mas não foi nada disso, foi exatamente para isso que Jesus veio. A Bíblia fala que o sangue de Jesus foi conhecido desde antes da fundação do mundo. E quando Jesus está para ser crucificado, ali no jardim do Getsêmani, a coisa era tão feia, a agonia era tão grande, que ele fez aquela famosa oração. Ele fala, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Era insuportável. Jesus chegou até a suar gotas de sangue. Tal era a agonia dele. Mas ele termina a oração dizendo o quê? Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele então se ofereceu voluntariamente para ir para aquela cruz. E por que que ele precisou ir para aquela cruz? Porque foi a única maneira de Deus resolver a questão do pecado. Muita gente imagina um Deus muito bonzinho por causa desse grande amor dele, e um Deus que vai dar um jeitinho, né? Alguns acham que Deus é brasileiro mesmo, que no final ele vai dar um jeitinho, que vai terminar todo mundo lá no céu, porque afinal ele é um Deus de amor, né? Vai terminar tudo em pizza, né? Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que foi necessário ele enviar o seu filho para sofrer aquela morte, para substituir cada um de nós. Mas para desfrutarmos disso, nós precisamos receber o presente. Esse presente é para todos, mas a pessoa só recebe o presente de verdade quando ela o aceita. Se ela rejeitar o presente, ela não vai desfrutar desse presente. Então esse, gente, é o presente mais caro de todos os tempos, porque custou a vida do próprio Filho de Deus. E aí como é que nós terminamos então essa mensagem? Nós estamos falando de presente. do maior presente de todos os tempos que Deus quer entregar a cada pessoa. E o que precisamos fazer, então, para receber este presente? Alguns imaginam que para receber este presente, eles têm que acertar a sua vida com Deus. Eles têm que largar um monte de coisa, têm que começar a andar na linha, perfeitos. Mas, gente, se alguém conseguisse fazer isso, então não precisaria do presente. O presente vem exatamente porque nós não conseguimos acertar a nossa vida pelas nossas próprias forças. E quando alguém vem com um presente para você, o que você precisa fazer? Você precisa botar a mão no bolso e sair dando notas para a pessoa que está te dando presente? Você diz depois que você vai tentar pagar aquele presente de alguma forma? De maneira nenhuma, isso ofenderia a pessoa que está te dando presente. Vocês concordam comigo? Presente é presente. E esse presente, gente, a vida eterna em Cristo Jesus, é um presente exatamente como os demais presentes. O que você precisa, então, fazer para receber este presente? O que você precisa fazer? Aceitá-lo. Né? Se eu tivesse aqui com um presente, com a minha mão estendida para você, né? Aqui para o Mateus. Então, um presente aqui para você. Quando é que esse presente vai ser dele? Quando ele chegar aqui e pegar. Agora você fala, não, eu não mereço esse presente. Não merece mesmo, não. Mas eu não mereço, então não posso. Ou então agora não, mais tarde, quando eu conseguir mudar algumas coisas, ele vai ficar sem o presente. Então, se você passar pela sua vida rejeitando esse presente não vai ser seu. Você não vai ter a vida eterna. Tão simples quanto isso. Mas se você, pela fé, estender a sua mão e receber esse presente, ele vai ser seu. A vida eterna em Cristo Jesus. E eu gostaria de dar uma oportunidade nessa noite para você que sente que ainda não tem a vida eterna em Cristo Jesus, de você receber o presente hoje. Como? Pela fé. Crendo no que a palavra de Deus diz, crendo no amor de Deus por você, reconhecendo que você não merece mesmo, né? Você merecia era a morte, mas se você ainda não tem essa convicção de que você já tem esse presente e você quiser recebê-lo hoje, eu quero convidar você, pela fé, a receber esse presente.